Olá, boa tarde. Nos avisos do Sistema de Incentivos Construir 2030 nos Açores, que tem uma dotação global de 360 milhões de euros, já estão todos abertos, adiantou hoje o secretário regional das Finanças. Duarte Freitas falava em Angra do Heroísmo na inauguração da remodelação das instalações da RIAC, a Rede Integrada de Apoio ao Cidadão, na Rua da Sé, que passam agora a acolher também a Rede Integrada de Apoio ao Empresário. O secretário regional das Finanças revelou ainda que o instrumento financeiro Capital Participativo Açores I, para montantes até 200 mil euros, ficará disponível em poucas semanas. O governante destacou a importância desta rede ao empresário no apoio às candidaturas à linha de pequenos negócios destinada a projetos até 50 mil euros. As instalações hoje inauguradas são as segundas na região a integrar as duas redes no mesmo espaço, mas o objetivo do Executivo é alargar este conceito a todas as ilhas do arquipélago. Os empresários açorianos contam ainda com um número de apoio gratuito, operacionalizado pela RIAC, em que cerca de 30% das chamadas ficam resolvidas no primeiro contacto.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Grupo Parlamentar do PS Açores, Vasco Cordeiro, anunciou hoje que vai suscitar uma interpelação ao Governo Regional no próximo plenário da Assembleia Legislativa sobre os termos do acordo estabelecido com a Ryanair a propósito da operação para os Açores.
O Governo Regional tem tentado desesperadamente esconder os termos do acordo que diz ter estabelecido com a Ryanair. E isso não pode ser assim, não pode ficar assim. É uma obrigação do Governo Regional esclarecer os açorianos sobre o que acordou, mas é também uma necessidade da economia, do setor turístico regional, sobretudo nas ilhas Terceira e São Miguel, perceber exatamente aquilo com que conta no futuro. Por isso é que as três questões fundamentais que neste processo se colocam e que o Governo deve esclarecer, e é por isso que o PS vai suscitar essa interpelação ao Governo, são, em primeiro lugar, quais as frequências, qual a disponibilidade de lugares, quais os voos diários para São Miguel e para a Terceira é que o Governo Regional acordou com a Ryanair. Em segundo lugar, quais as contrapartidas a que o Governo Regional se obrigou a pagar à companhia e, em terceiro, quantos postos de trabalho da Terceira e em São Miguel no âmbito dessa operação da Ryanair é que esse acordo garante.
A interpelação ao Governo Regional é uma figura prevista no regimento da Assembleia no âmbito dos processos de fiscalização política. Qualquer grupo ou representação parlamentar ou um mínimo de 5 deputados podem provocar, por meio de interpelação ao Executivo, a abertura de 2 debates em cada sessão legislativa sobre assuntos de política geral ou sectorial. Os trabalhadores de terra da Sater Açores retiraram o pré-aviso de greve ao trabalho suplementar marcado para setembro, após um alinhamento de vontades, anunciou hoje o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos. Em comunicado, citava, avança que na sequência do pré-aviso de greve foi possível analisar as matérias causadoras dos conflitos e proceder à assinatura de vários protocolos que, no seu conteúdo, vieram ao encontro das pretensões. A 21 de agosto foi anunciado que os trabalhadores de terra do Grupo SATA, afetos ao sindicato, iriam estar em greve ao trabalho suplementar de 1 de setembro a 1 de outubro, queixando-se de tratamento discriminatório pela empresa. Além da aprovação da nova carreira profissional para os oficiais de operações de voo, a estrutura sindical revela que ficou estabelecido que a SATA e o CITAVA iniciariam em breve negociações para promover a equidade e o necessário clima de serenidade, sempre potenciador de mais e melhor produtividade. O cais do Porto da Praia da Vitória vai ser prolongado em 350 metros para acolher navios de carga e cruzeiros num investimento de 30 milhões de euros. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O anúncio foi feito por José Manuel Bolieiro em visita ao local, destacando ainda que a Portos dos Açores está já a realizar estudos geológicos para o futuro lançamento do projeto de ampliação do cais, que deverá acontecer até o final do ano.
Estão a ser realizados os estudos geológicos para o futuro lançamento do projeto, que permitirá uma ampliação do cais multiuso a mais 350 metros, a acrescer os atuais 300 metros que existem com uma profundidade de cerca de 20 metros e, portanto, ampliará de forma muito significativa, duplicando, portanto, ficaremos aqui com uma oferta de 700 metros de acostagem para o transporte de carga e também de passageiros.
Sem se comprometer com uma data para o arranque das obras, o presidente do Executivo Açoriano disse que a ampliação do cais será um investimento público, possivelmente comparticipado por fundos comunitários. José Manuel Bolieiro inaugurou esta quinta-feira as obras de requalificação das infraestruturas existentes no Porto da Praia da Vitória, orçadas em 2,5 milhões de euros, sublinhando que a infraestrutura é uma verdadeira mola de desenvolvimento para a Ilha Terceira e para os Açores. O governante revelou ainda que o Conselho de Governo, reunido esta quinta-feira na Ilha Terceira, deliberou reconhecer como de interesse público um investimento de uma empresa na criação de uma plataforma de serviços logísticos junto ao Porto da Praia da Vitória.
Um investimento que aponta para os 8 milhões de euros, criação de 25 empregos e que serve muito bem, aproveitando a instalação portuária que temos na Praia da Vitória, para uma plataforma de serviços logísticos que ajudará entre o transporte e o armazenamento de carga marítima.
José Manuel Bolieiro, em declarações à margem da inauguração das obras de requalificação das oficinas, armazém e edifício de operações portuárias do Porto da Praia da Vitória, na Ilha Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Um sismo com magnitude de 3.4 na escala de Richter foi sentido na Ilha de Faial ontem, informou o Civisa. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, o evento foi registado por volta do meio-dia e teve epicentro a cerca de 41 quilómetros a oeste de Capelo. O sismo foi sentido com intensidade máxima 3 na escala de Mercalli modificada nas freguesias de Castelo Branco e Feteira, no Conselho da Horta. O PSD Açores classificou como um desplante e uma irresponsabilidade as críticas do PS aos serviços de saúde na região, considerando que servem para tentar apagar o passado. Segundo um comunicado, a deputada social-democrata Ana Quental afirma que o governo faz um esforço diário para debelar os muitos problemas herdados no setor, pelo que é de facto um desplante quando o antigo governante fala de degradação dos cuidados, sendo voz corrente que há uma melhoria consistente no atendimento, tratamento e encaminhamento dos utentes açorianos. O PSD reagiu assim às críticas feitas na quarta-feira pelo deputado do PS nos Açores, Tiago Lopes, que acusou o executivo de subfinanciamento e de má gestão do setor da saúde, alegando que há uma degradação dos serviços prestados. Segundo o parlamentar socialista, que foi diretor regional da saúde no anterior executivo, o serviço regional está asfixiado devido ao subfinanciamento de hospitais e centros de saúde, mas também devido à má gestão do governo regional. Ana Quental afirma que numa altura em que o executivo está a apresentar projetos, como é o caso recente da criação do Centro de Saúde da Lagoa, o Partido Socialista tenta desviar as atenções do que é positivo numa área fulcral para o conforto e o desenvolvimento da população.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Cerca de 150 cientistas, oriundos de várias partes do mundo, vão debater de 5 a 8 de setembro, na Ilha do Faial, o presente e o futuro da inteligência artificial. Esta conferência portuguesa vai já na sua 22ª edição, é organizada pela Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial e inclui 17 diferentes painéis de discussão de temas que vão da ética e da responsabilidade no desenvolvimento deste tipo de inteligência até à sua aplicação nas artes e na criatividade. Os cientistas que vão participar neste encontro pretendem analisar a utilização da inteligência artificial em novas áreas de atividade, como a medicina, o direito, a agricultura, as pescas, o turismo, a investigação marinha, a energia e os transportes, bem como noutros domínios da vida coletiva. Esta é a segunda vez que o arquipélago acolhe a Conferência Portuguesa sobre este tema, depois de Angra do Heroísmo ter acolhido também uma edição anterior do evento, que ocorreu há precisamente 10 anos. O município de Angra do Heroísmo celebrou contratos de delegação de competências com 4 juntas de freguesia para a execução dos projetos aprovados no Orçamento Participativo de 2023. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Foram admitidas e aprovadas 4 propostas num valor aproximado de 160 mil euros, 2 no domínio social e 2 em outras áreas. A instalação de um ginásio fitness ao ar livre na antiga escola de pesqueiro em São Bartolomeu, uma sala para formação tecnológica na junta de freguesia da Vila do Porto Judeu, um jardim pedagógico nos altares e a requalificação do cemitério do Bom Fim em São Sebastião foram as propostas aprovadas. Contrariamente às edições anteriores, as propostas não foram sujeitas à votação pública em virtude de não excederem a dotação orçamental.
A verdade é que aconteceu isso, as pessoas apresentaram as propostas que foram tecnicamente validadas foram todas, enfim, aceitas e nesta altura foi assinado o respectivo contrato para que se inicie o processo que levará no próximo ano, porque estes orçamentos participativos de um ano são sempre para execução no ano imediato, para que no próximo ano se executem e fiquem prontas, tal qual como já tivemos este ano a inauguração de vários dos projetos do orçamento participativo do ano passado. E, portanto, as coisas estão a ser feitas e surgem boas ideias e espero que mais ideias surjam e que no orçamento participativo do ano que vem que haja um bocadinho mais de energia, a ver se temos mais ideias. Isto é importante falar-se nisto, porque o orçamento participativo, o objetivo é trazer para a esfera pública e para a possibilidade do financiamento da Câmara aquelas ideias que nós não tivemos, ou seja, coisas diferentes, um bocadinho fora da caixa, que sejam mais incomuns. E a verdade é que às vezes há ideias muito interessantes que nunca foram discutidas publicamente, que nunca chegaram à atenção da autarquia, que nunca tiveram nenhum programa eleitoral de ninguém e que podem e devem ser feitas. Por isso fica aqui o meu convite para que as pessoas aproveitem os próximos meses para ir pensando aqui numas ideias mais originais, numas coisas que se queiram fazer e que possam ser, enfim, aquele golpe de asa que às vezes as nossas freguesias também precisam.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações ao Rádio Clube de Angra.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Teatro Micaelense vai promover uma programação diferenciada para o último quadrimestre do ano. De setembro a dezembro, a Casa de Espetáculos reúne um conjunto de concertos, espetáculos, oficinas e atividades com uma mão cheia de artistas regionais, nacionais e internacionais. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Hermano José Maria João Dulce Pontes, o regresso dos clássicos de Natal e várias atividades em homenagem ao centenário de Natália Correia estão em destaque para os próximos meses. Maria José Duarte, presidente do Conselho de Administração da instituição, em conferência de imprensa esta quinta-feira, realçou que a programação do teatro tem tido em conta o gosto do público diversificado.
O Teatro Micaelense tem tido a preocupação de apresentar aos seus diversos públicos uma programação com qualidade, diversificada e que vai ao encontro do interesse e gosto destes públicos.
O novo cartaz cultural inicia-se com o Festival Internacional dos Açores, que se prolonga até domingo no teatro. Às 9:30 da noite desta sexta-feira, o humorista Hermano José, que celebra 50 anos de carreira, sobe ao palco com o espetáculo Da Clave de Sol à Clave de Lol e garante que a música e o humor andam de mãos dadas.
Em cima do palco. E o que é divertido neste espetáculo diferente é que é um formato feito propositadamente para este espaço, não é? Tenho uma cena em Ramalha, já no céu, e recebo o Saramago, que é absolutamente surrealista,
e o Fernando Mendes que rebenta depois de ouvir mais uma vez o Pedro de Má Fama a dizer olha, e por aí fora. E vamos também homenagear alguns compositores de música humorística. Portanto, eu se tivesse na dúvida, não recusaria aquilo que eu acho que vai ser uma noite memorável para todos.
No sábado, Luanda Cosetti dará vida ao projeto Que Amores Não Me Engana, e no domingo, a artista Maria João vai apresentar Songs of Shakespeare. Seguirão outros concertos dados pela banda Harmonia Mosteirense, com a participação do Dulce Pontes, pela Sinfoneta de Ponta Delgada e pela Banda Fundação Brasileira. Tomense irá dar continuidade às celebrações do centenário de Natália Correia, onde serão exibidos dois filmes, e ainda haverá mais dois espetáculos artísticos, um projeto de Maria João Gouveia e outro de Catarina Medeiros. A programação do Teatro Micalense contará ainda com a quinta edição do Festival Palco Comédia, uma gala de circo, uma oficina de teatro físico e memória sensorial, um espetáculo do Festival das Artes e Oficinas, o retorno dos clássicos do Natal e diversas atividades que complementam o serviço educativo, fazendo parte desta renovada oferta do Teatro Micalense até o final de 2023.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.